Caro senhor presidente, senador Valdir Mocca, a quem rendo minhas homenagens pela eleição como segundo vice-presidente desta casa, tenho a honra de seguir as suas orientações dentro do meu partido, principalmente nos debates que tomam o cotidiano das comissões nessa casa, e muito daquilo que estamos discutindo dentro do Código Florestal. E é um assunto que me traz, inclusive, à tribuna de hoje. Ontem nós tivemos a oportunidade, senhoras e senhores senadores, de discutir no âmbito da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, a qual eu tenho o privilégio de presidir, inclusive pela indicação do líder Renan Calheiros, que nos solicitou que conduzisse essa comissão, porque o Congresso Nacional não poderia ficar de fora das discussões sobre mudanças climáticas, ainda mais no ano em que a Convenção das Partes, a COP17, que vai acontecer na cidade de Durban, na África do Sul, vai ter como tema principal as mudanças climáticas. Mas ontem, esta comissão realizou uma audiência pública para tratar das atividades que reduzem as emissões de desmatamento e de degradação florestal, o RED, e o pagamento de serviços ambientais. Naquela comissão, foram palestrante ontem o senhor Oswaldo Stella, que é diretor do Programa de Mudanças Climáticas do IPAM, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. O Gustavo Tozelo Pinheiro, que é coordenador para instituições financeiras internacionais do TNC. E o Dr. Paulo Dávila Ferreira, que é diretor executivo do IDESA, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico Socioambiental de Goiás. Nós tivemos o privilégio, senador Mocca, em ouvir que muito tem se avançado, principalmente no bioma Amazônia, no que se diz respeito ao controle do desmatamento, mas muito mais, é em transformar a floresta em algo viável e sustentável para o cidadão do Amazonas. E o Fundo Amazonas, ele está se restringindo a cuidar do bioma Amazonas. E nós ali discutimos ontem a importância de discutirmos outros biomas também, como o Cerrado, como a Mata Atlântica, como a Caatinga, senador Pimentel, que são biomas também que precisam de investimento para que nós venhamos a fazer com que aqueles proprietários rurais que conservarem o seu solo de maneira adequada e produzirem de maneira adequada, tenham também outras fontes de renda que não somente a produção rural. E esta é o motivo da minha vinda à tribuna hoje, senhor presidente, que é para discutir a questão dos serviços ambientais. Eu apresentei na Comissão de Meio Ambiente uma emenda, a emenda de número 50, ao projeto do Código Florestal, de que trata justamente sobre os serviços ambientais, com a seguinte redação. O artigo 48 passa a ser com a seguinte redação: o poder público instituirá programa de apoio financeiro para as propriedades rurais como forma de promoção da manutenção e recomposição da área de preservação permanente e da reserva legal, ou conservação da vegetação nativa, incluindo a possibilidade de pagamento de serviços ambientais. Parágrafo único. O pagamento por serviços ambientais será destinado ao proprietário ou possuidor do imóvel, quando apresentar excedentes de áreas de vegetação nativa ou realizar a proteção das nascentes e rios, ou ainda mantiver conservada outras áreas naturais, devendo o pagamento ocorrer por ato preventivo. Qual que é a nossa intenção ao apresentar essa emenda, senador Marino? O Brasil, nós temos que, o brasileiro, no ditado popular, o inteligente é aquele que leva a vantagem. O brasileiro inteligente é aquele que consegue ser atendido por primeiro quando há uma fila com dezenas. O brasileiro inteligente é aquele que leva a vantagem. O Código Florestal, ele traz, e quase que toda a legislação brasileira, a penalidade para aquele que degrada o meio ambiente ou aquele que não cumpre a legislação. Ele não trata aqui de sanções penais, mas ele traz as restrições de direito e traz também as obrigações pecuniárias quando por uma autuação de um órgão ambiental. Mas ele não traz o incentivo àquele que preserva além da sua obrigação. O que, que nós queremos dizer aqui? Nós queremos que a legislação venha a privilegiar o cidadão que age de maneira correta e age ainda além da sua obrigação. A nossa intenção com essa emenda é privilegiar o bom cidadão, é privilegiar aquele que preserva além da sua obrigação. Só que ele tem que manter o equilíbrio da sua propriedade. Nós temos aqui um tripé em discussão e isso está inserido dentro do Código Florestal e nós temos que ter a responsabilidade de olharmos para esse tripé, que é o social, o econômico e o ambiental. A propriedade ela tem que ser viável, ela tem que garantir a sustentabilidade daquela família que vive da propriedade. Então, ela tem que ter a renda econômica o suficiente para que o cidadão tire daí o proveito necessário e o provento necessário para a manutenção da sua entidade familiar. Mas também tem que cuidar da preservação ambiental, que aí nós estaremos cuidando também do nosso futuro. Nós estamos propondo aqui que também seja uma fonte de renda da propriedade a sua reserva, a sua conservação ambiental, que aquilo que ele preservar, além da sua obrigação, seja também uma forma de renda. O que nós estamos querendo dizer aqui, senhoras e senhores senadores, é que o produtor que agir de forma correta, o produtor que fizer algo pelo meio ambiente, ele possa ser compensado por isso. Chegam até a haver discussões no sentido de um por um. Por exemplo, o quanto que vale uma floresta em pé? O quanto que vale uma floresta derrubada, biomassa e a produção agropecuária, rural, que possa se extrair daquele solo? Uma floresta em pé, ela pode ter aí sequestro de carbono, ela pode ter os serviços ambientais prestados à sociedade e ela pode ter o manejo florestal. E o manejo florestal nada mais é do que colher aquilo que está maduro. Não estamos falando em momento algum em degradação da floresta, mas em permitir que o homem acesse a floresta para colher algumas árvores para o seu sustento ou para a viabilização da sua subsistência, ou até mesmo colher os frutos dessas árvores. Então, alguns otimistas chegam até cálculos que pode chegar a um por um. O valor de uma floresta em pé e o valor de uma propriedade de pecuária ou de agricultura. Alguns falam até mesmo em remuneração pela área de preservação permanente e também da área de reserva legal. Isso como uma forma de obrigação prevista pela lei. O que nós estamos trazendo aqui da tribuna desse parlamento, é a sugestão de que nós temos que buscar meios para que o produtor rural encontre a sustentabilidade dentro da sua propriedade. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de estarmos na região de Foz do Iguaçu, a região abrangida pelo Lago de Itaipu, e lá no interior da usina de Itaipu, tivemos a oportunidade de ouvirmos uma palestra sobre a geração de energia através do biogás. O biogás produzido através dos dejetos de suínos e de aves produzidos naquela região, onde um programa incentivado pela Itaipu Binacional, ela incentiva o produtor a instalar um biodigestor que gera, que capta o gás, deixando de emitir o metano na atmosfera, deixando de poluir os lençóis freáticos e transformando isso em energia, e esta energia sendo jogada na rede, e o próprio produtor joga aquilo que ele tem em excedente. Então, é uma forma de viabilizar a propriedade, permitindo uma alternativa. E é fundamental incentivarmos essas alternativas de geração de energia e de produção de alimentos que contribuam para o equilíbrio do planeta. Retornar à discussão em torno do mercado de carbono é necessário. E lá no meu estado, o estado do Paraná, senador Mocha, que é o estado berço do plantio direto, que é o estado que inventou o plantio direto, lá na cidade de Rolândia, por um alemão radicado paranaense, o senhor Barth, nós temos estudos que demonstram que a utilização do solo para a agricultura através do plantio direto na palha, nós deixamos de emitir milhares e milhares de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então nós temos que remunerar o produtor também por esta atividade. Mas eu venho hoje aqui dizer a este Congresso Nacional, ao Senado Federal e à população brasileira. Estou muito preocupado com a convenção das partes que vai acontecer no final desse mês, início do mês que vem, na cidade de Durban, na África do Sul. Esta COP17, que vai ter como tema principal as mudanças climáticas e também a prorrogação do Protocolo de Quioto, está correndo um risco muito grande, principalmente pela crise que assola a Europa neste momento. Porque nós temos notícias que muitos países que foram signatários do Protocolo de Quioto não vão assinar a prorrogação deste protocolo, que tem a sua vigência até o final do ano de 2012. A nossa preocupação é de que, se não houver um consenso entre os países signatários desse protocolo, no sentido de cuidarmos das mudanças climáticas e reduzirmos o efeito estufa, ou controlarmos o meio ambiente e o aquecimento global nos próximos anos, questões como serviços ambientais e crédito de carbono, que hoje são tidos até mesmo como uma commodity ambiental, deixarão de ter o seu valor. E aí, recursos para financiar programas como esses não teremos. Porque temos que registrar aqui que o Brasil é um país, senhor presidente, que tem uma cobertura vegetal, florestal, que chega a quase 65%. A atividade agrícola no Brasil ocupa cerca de 30% do território nacional. Nós somos uma potência agrícola, mas também somos uma potência ambiental. E por que que o Brasil tem que mover todas as ações necessárias para manter as suas florestas, para manter o equilíbrio florestal do planeta, enquanto que os demais países não são signatários de compromissos no que diz respeito às mudanças climáticas, ao aquecimento global? Este é o discurso de alguns países norte-americanos e também de alguns países europeus, de que as suas economias estão abaladas e um protocolo que assuma compromissos para a redução de gases no efeito estufa não é este o melhor momento e, por isso, acabam não sendo signatários de protocolos como este. O que nós queremos colocar aqui, senhoras e senhores, é de que a COP-MOP 17, que vai acontecer na cidade de Durban, na África do Sul, do dia 28 ao dia 9, 28 de novembro ao dia 9 de dezembro, corre um sério risco. E corre um sério risco o nosso planeta e corre um sério risco as ações todas desenvolvidas no que diz respeito ao crédito de carbono feito até este momento por todos aqueles governos e países, principalmente o Brasil, que tem avançado muito nesse sentido, até mesmo já legislando no que diz respeito às mudanças climáticas. Então, senhor presidente, eu venho à tribuna dessa casa na data de hoje às vésperas de aprovação do texto no Senado Federal do Código Florestal, que provavelmente será na semana que vem. Que tenho certeza que teremos aí um avanço produzindo um texto que venha demonstrar a necessidade de um equilíbrio entre produção de alimentos e conservação do meio ambiente. Isso é necessário para a sobrevida do cidadão, dos homens sobre o planeta e para a sobrevida também do nosso planeta. Eu venho trazer a minha preocupação com a Convenção das Partes que vai ocorrer no final desse mês, início do mês que vem, na cidade de Durban. Porque se nós sairmos de lá sem uma sinalização de uma ação firme e necessária no que diz respeito ao controle da emissão de gases na atmosfera, nós estaremos colocando em risco aí o pagamento de serviços ambientais e principalmente o crédito de carbono, que muito se evoluiu até a data de hoje. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência o tempo despendido. Uma boa tarde aos senhoras e senhores senadores e senadoras.